O ano de 2024 chegou, e com ele o sentimento de coisas novas para alguns e preocupação por objetivos que precisam ser traçados para outros. No entanto, é preciso pegar esse primeiro momento do ano para refletir, alinhar e principalmente respirar. Para conversar sobre esse assunto, converso agora com Alan Galhardo, que é coach life, mestre em psicanálise e palestrante. Alan, muito bom dia, bem-vindo ao Jornal da Metropolitana.
Olá, Ellen, bom dia, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Está dando certo?
Sim, te ouvindo certinho. Alan, a chegada de um ano novo sempre traz um sentimento de esperança e coragem. Sim. Como podemos aproveitar bem esses sentimentos?
Eu costumo dizer o seguinte, Ellen, eu cresci numa família onde normalmente aos finais do ano, tanto no Natal como no Réveillon, a gente se abraça muito, se beija muito, bate muito nas costas e fala assim: ó, Deus te abençoe, que você tenha um ano maravilhoso, que esse ano seja incrível para você. É muito comum isso acontecer. Porém, o que eu estou muito claro em relação à vida é: a vida só acontece para os que agem. E ela, normalmente, ela passa para os que esperam. Então, o que, que eu quero dizer para os ouvintes da Metropolitana FM? Olha só, começa a agir. As coisas vão acontecer na tua vida quando você age. Então, 2024 está vindo aí, você precisa começar a agir, fazer alguma coisa. Quando você faz alguma coisa acontece. O problema é que as pessoas, Ellen, normalmente elas querem que as coisas sejam diferentes e melhores quando elas estão fazendo a mesma coisa. Então, sempre a minha recomendação para as pessoas é: faça algo novo, faça algo diferente e faça algo, porque só vai acontecer algo na tua vida quando você começar a agir. Então, a minha esperança é que as pessoas de 2024 comecem a agir. Isso sim vai dar muito resultado na vida de cada um.
Alan, esse comecinho de ano também é como a gente dar aquela olhada para o ano passado e rever algumas coisas, alguns atos, alguns objetivos que não foram para frente, como idealizado, e como é que a gente faz nesse momento?
Eu estou fazendo uma palestra, Ellen, bem lembrada essa sua pergunta, bem colocada. Eu estou fazendo uma palestra agora, no dia 18 de janeiro, aqui em Fortaleza, no bairro da Aldeota. A ideia também é depois levar essa palestra aí para Pernambuco, fazer essa palestra em Caruaru, tem um público muito bom aí nessa região toda. Mas eu estou fazendo agora, e o título dessa palestra é: Desperte o seu gigante interior e viva a sua melhor versão. E uma das coisas que eu falo nessa palestra é em relação a você rever o teu ano de 2023, ver como foi. E tem uma ferramenta que eu uso muito nas minhas palestras, que é a reprogramação de rota. Uhum. É você aprender a reprogramar a tua rota. Se alguma coisa não está legal, você precisa reprogramar a tua rota. Você precisa fazer uma leitura, um processo de autocrítica, uma avaliação de como foi 2023, ver o que não foi legal, que você sabe das coisas que você fez e não foi legal, e aí você precisa aprender a não se auto-sabotar, porque o que é que acontece? Às vezes você faz uma avaliação, você até identifica o que não foi legal nesse ano, só que você começa a se auto-sabotar, você começa a usar de justificativa do porquê que não fez. Aí, esse ano, eu queria começar uma faculdade, uma graduação, mas eu não fiz. Mas também eu estava sem dinheiro, também eu estava sem tempo, trabalhando demais. Uhum. Esse ano, tinha programado uma viagem para mim, para os Estados Unidos, para conhecer a Disney, mas eu não fui porque eu estava sem dinheiro. Então, eu não fui porque eu não consegui fazer as coisas que eu queria fazer. Esse ano eu queria trocar o meu carro, não deu certo porque eu estava com pouca grana. Esse ano eu queria comprar uma casa nova, mudar de casa, mas não deu. Enfim, você vai ter uma série de coisas que você vai usar como justificativa do porquê que em 2023 você não aconteceu. Ok, se não aconteceu, meu irmão, reprograma a tua rota, tá? Reprograma para você entrar em 2024 já com a tua rota definida. O que é que você quer para esse ano de 2024? Então, você faz a avaliação 2023, reprograma a rota e cria uma nova estratégia com metas e objetivos bem definidos para 2024. É assim que funciona a vida.
É assim, a gente vai rever, vai observar o que é que queria ter feito, mas por algum motivo, como você citou, não consegui, mas eu ainda quero. Então, se dessa forma não deu certo, o que é que eu posso fazer para conseguir agora, né?
É isso mesmo, é programa rota, tá tudo bem, não tá dando certo agora, por algum motivo. Duas leituras: a primeira, eu tenho que parar de me auto-sabotar. Eu sou o grande responsável por tudo que aconteceu na minha vida, isso para mim tem que ser muito claro, porque se eu começar a colocar responsabilidade nas outras coisas, seja na minha família, seja nos meus amigos, seja no meu trabalho, no meu chefe, no meu gerente, seja na diversidade que eu estou vivendo, se eu colocar sempre as responsabilidades da coisa não ter acontecido nesse fator externo, o que é que vai acontecer? Eu nunca vou construir nada, porque 2024 também eu vou viver as mesmas ou adversidades parecidas ou próximas daquilo que eu vivi. Talvez o meu gerente seja um pouco ainda mais duro do que eu fui esse ano. Talvez eu não vá ter o aumento de salário que eu queria ter. Enfim, eu vou ter uma série de justificativas para dizer também por que eu não vivi isso em 2024. Então, eu preciso estar muito claro, que eu preciso reprogramar minha rota, eu preciso ser muito mais sério, muito mais comprometido com os meus resultados, pessoais e profissionais. A questão é que, às vezes, a gente não consegue ser comprometido com esses resultados. Eu vou dar um exemplo. Você programa para ir à academia. Aí você não vai. Aí você vai dizer, ah, não, porque agora eu estou sem tempo. Até fiz a matrícula, mas eu não tenho roupa. Né? E eu não estou indo por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. Não, cara, tu não está indo exatamente porque você não tem compromisso com as coisas que você acorda com você mesmo. E se você não tem condições de honrar com aquilo que você programa para você, imagine com o outro. Não é isso? Então, é você realmente levar a sério todos os compromissos que você assumiu em 2023, você trazer para 2024 de maneira séria e com autorresponsabilidade. E assim funciona.
É começar de acordo com as possibilidades que você tem no momento. A partir daí, as coisas vão melhorando e você vai colocando outras coisas, vai melhorando.
Sim. Sim, é verdade. É desse jeito. Porque, Ellen, para ver uma coisa. Tudo que o ser humano quer, vou usar você como referência. O que você quis na sua vida e você levou a sério de maneira responsável, você conseguiu. Pode levar um tempo, mas conseguiu. Por exemplo, você trabalha numa área que é a área do radialismo, tá certo? Hoje você é jornalista e trabalha na área do rádio. Alguns vão dizer assim, cara, eu nunca consegui entrar no rádio. Mas alguns conseguiram. Então, se alguns conseguiram, por que que você não conseguiu? Ele vai dizer, ah, porque é difícil. Ah, porque eu não consigo nem falar com o pessoal da rádio. Ah, por isso, por isso, por isso. Não, é simplesmente porque você não tomou uma decisão para a tua vida. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu trabalhei em rádio 25 anos como locutor, comecei na Rádio Surubim, na Integração FM, depois Metropolitana de Recife, o Cabo Santo Agostinho, depois trabalhei em outras emissoras, 102 FM, trabalhei em Carpina, Limoeiro, trabalhei em Serra Talhada, na Rádio Cultura, enfim, trabalhei na Rede Sul, trabalhei uma série de emissoras de rádio. Mas eu lembro da primeira rádio que foi Integração FM. Eu saí da minha casa, peguei um ônibus, eu fui até a Caxangá. De lá eu peguei uma Toyota, não fui nem um ônibus, peguei uma Toyota até Surubim, fiz um teste, fiquei trabalhando só os finais de semana, ralando pra caramba. O que é certo é que depois eu cheguei na Rede Sunzunsat, que chegou a ser a maior rede de rádio do país, com 103 afiliadas. Mas por que isso aconteceu? Porque eu não abri mão dos meus sonhos. Tudo que eu decidi fazer naquele ano, eu consegui, né? Não era da área da psicologia, mas eu consegui. Então, é sobre isso, é sobre você ser autorresponsável, né? Entender que as coisas vão acontecer. Agora, por alguma situação não veio acontecer, é só você reprogramar a tua rota. Agora, assume isso. Toma, eu costumo dizer o seguinte: você precisa ser o ator principal dessa vida, desse teu filme que tu vai construir até o último dia da tua vida. Não entrega a caneta dessa tua biografia para que os outros escrevam de qualquer maneira, de maneira irresponsável, falando sobre você. Mas você fazer a tua própria biografia, você escrever a próprio punho, né? Você chegar no último dia da tua vida e falar, cara, eu escrevi essa história. Tudo que aconteceu na minha vida é resultado daquilo que eu escrevi. Isso vai fazer muita diferença. Na realidade, quando eu falo para os ouvintes aí da Metropolitana FM, eu quero que cada um entenda essa biografia como sua, né? Você que vai escrever a tua biografia. Se não deu certo, foi você que escreveu e não foi certo. Se deu certo, ótimo, parabéns, sucesso. E mais, se não deu certo, lá na tua biografia coloca, reprogramei minha rota e fiz por onde dar certo no ano de 2024.
E
É
ainda
assim que
falando
funciona a história da vida.
nessa determinação, como você está mencionando,
Sim.
cada um tem que acreditar em si. Tem que ser a primeira pessoa a acreditar em si, porque durante o caminho vai aparecer muita gente dizendo que não, que você está errado, que não é assim, vai tentar te tirar do caminho.
É verdade. E tem isso, sabe, Eli? Assim, às vezes eu quero do outro que o outro não vai me entregar. E aí eu me frustro porque eu estou esperando o outro. Tá? Eu estou esperando a minha esposa. Nem minha esposa acredita em mim. Mas ela não precisa acreditar em você. Você que precisa acreditar em você. Na tua força interna, na tua motivação. Eu costumo dizer que motivação é uma porta que se abre de dentro para fora. O máximo que eu consigo fazer com as pessoas nas minhas palestras, nas entrevistas que eu dou, é estimular, gerar estímulos. Mas motivação é algo de dentro. Se você espera que o outro acredite em você, se ele não acreditar, a vida não acontece. É isso? Ah, se meu pai não acreditar em mim, mas teu pai não precisa acreditar em você. Aliás, ninguém precisa acreditar em você. Uhum. Você precisa acreditar em você, nos teus sonhos, nos teus objetivos, porque é você e você. Se você parar para ver as pessoas que aconteceram na vida, elas primeiro acreditaram nelas para poder os outros entenderem que realmente fazia sentido aquilo que você estava entregando, né? Não adianta você não querer. Vê a história do Silvio Santos, um homem hoje com 93 anos de idade. Ele acreditava nele. Ele começou vendendo lá capinha para título de eleitor, caneta como camelô, mas ele acreditava nessa história que ele estava construindo. E olha onde esse homem chegou. Uhum. Se você pegar aí, se você chegar a pegar Steve Jobs, grandes homens no mundo inteiro, você vai ver que tinha muito a ver com a história de cada um, com aquilo que cada um acreditava para a sua vida.
Alan, falando sobre fazer o que precisa ser feito, nesse meio, sim, é importante a gente estabelecer metas de curto, médio e longo prazo para facilitar esse processo, para organizar tudo isso?
É sim, depende muito daquilo que você está planejando para você, tá? Essa questão, porque você pode ter algumas metas, tá certo? Na realidade, antes de falar sobre meta, deixa eu te explicar. As pessoas precisam entender primeiro, o que é meta e objetivo. Porque tem pessoas que pegam o que é meta e falam como se fosse objetivo, e pegam o objetivo como se fosse meta. Por exemplo, muitas pessoas falam: minha meta para 2024 é comprar uma casa para mim. Mas isso não é meta. Isso é objetivo. Uhum. Meta é o que você vai fazer durante todo o ano e vai te levar a um objetivo. Então, por exemplo, eu quero comprar uma casa para mim no final do ano, tá? Quais são as metas que eu vou realizar para que eu possa chegar no meu objetivo, que é comprar casa? Eu vou ver a questão do financiamento da Caixa, vou ver a melhor parcela, uma que cabe no meu bolso, vou ver o quanto eu posso usar do meu FGTS, se eu vou precisar de entrada, se eu vou precisar juntar dinheiro, se eu vou precisar fazer hora extra, se eu vou precisar fazer qualquer manobra, qualquer coisa, para que eu possa chegar nesse objetivo. Então, essas metas que eu estabeleço durante todo o ano, no final, concluindo todas elas, possivelmente eu chego no meu objetivo. Então, é mais sobre objetivo do que meta. Então, por exemplo, eu, Alan, eu tenho uma meta para o próximo ano, que é fazer uma viagem com a minha família. Isso também está muito claro. Então, eu vou estabelecer algumas metas durante todo o ano, vou cumprindo para que no final do ano, naquele momento que eu estou programado, eu possa fazer essa viagem. Tá certo? É sobre isso, é você estabelecer metas e objetivos bem definidos para poder, uma hora, a coisa realmente acontecer daquilo que você está programando para você.
Alan, uma coisa que as pessoas têm se queixado bastante é a questão da organização do tempo. Como administrar melhor esse tempo, já que talvez no ano passado não tenham conseguido tanto, tenha sentido que faltou um pouquinho? Como organizar melhor o tempo em 2024?
Eu gostei muito dessa sua colocação e vou até te explicar o que é que acontece em relação a isso. Olha só, Helen. A organização do tempo é mais realmente sobre cada um de vocês, de nós. Eu vou te dar um exemplo. O dia tem 24 horas. Então, significa que eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, qualquer pessoa no mundo tem 24 horas. Então, por que que o tempo para mim está curto e por que que o tempo para o outro não está? É porque um está gerindo bem o tempo e o outro não está. Quando você faz gestão de tempo bem feito, aí você se organiza, você consegue fazer toda a sua programação. Qual é o grande problema? Vou dar um exemplo. Algumas pessoas acordam tarde, passam a noite, que hoje o ser humano está deixando de dormir para ficar a noite acordado. Então, quando você passa a noite toda acordada ou vai dormir muito tarde, a tendência é que você acorde no outro dia um pouco mais tarde. Com isso, o seu tempo útil para você render na vida já diminuiu. Então, outra coisa que as pessoas fazem muito: se enche de coisas para fazer em um dia onde ela pode distribuir tarefas durante ao longo da semana. Uhum. Então ela fala assim: eita, de manhã não tem nenhuma programação, acho que vou fazer isso. À tarde eu vou fazer aquilo. Aí quando é no final do dia, ela começa a ver que ela tem muita programação para ser cumprida e pouco tempo para fazer. Aí ela vai e reloca para o outro dia, enche de novo, e assim vai. Às vezes, no final de semana, inclusive, você já está comprometido o tempo todo. Então, 24 horas são 24 horas. Essa é a ideia de que o tempo está mais curto, que as coisas, o tempo está passando mais rápido, nada disso é verdade. E eu vou te falar de uma experiência pessoal minha. Alguns anos atrás, eu morava em Minas Gerais, em Montes Claros, Minas Gerais, perto da minha mãe. E aí, eu fui na fazenda de um primo meu, com a minha família, E lá, rapaz, eu acordava 5 horas da manhã, tomava um café e eu fazia um monte de coisa. Quando eu parava, eu dizia, bom, já deve ser meio-dia, deve estar na hora do almoço, que eu olhava no relógio, eram 9 horas da manhã. Então, o tempo não passava. Mas por que o tempo não passava? Porque eu não tinha aquele corre-corre do dia a dia, da semana, aquelas programações loucas. Pega o carro, você fica 40 minutos da tua casa, às vezes, para o ambiente de trabalho. Não é o caso de vocês que estão aí na região de Caruaru, mas quem mora em capital sabe o que é isso. Você sai de manhã, você fica meia hora, 40 minutos, 50 minutos dentro de um carro. Por exemplo, eu morava em Olinda. Quando eu ia para Boa Viagem, era um tempão ali na Gama e no Magalhães. Então, você perde muito tempo do teu dia com muitos compromissos. É você realmente fazer gestão, aprender a gerir o tempo. 24 horas está aí para todo mundo. Uns aproveitam bem, outros não. Mas 24 horas eu tenho, você tem, todos nós temos 24 horas, é saber usar da melhor maneira possível. E melhor de tudo, entender que dessas 24 horas, 8 horas é para dormir. 8 horas para dormir. Você vê um cara como o Silvio Santos, está aí com 93 anos, e ele fala sobre isso. Ele diz, a dica é dormir. Ele, 10 horas, 11 horas da noite, ele dorme, acorda às 5, 6 da manhã e vai fazer caminhada. O ser humano de hoje não dorme, não quer dormir, quer ficar acordado. Vai até 1, 1:30 da manhã, 2 horas da manhã, celular na mão, no rosto o tempo todo, aquela claridade o tempo todo ali, nos teus olhos, ali o tempo todo, faz com que a tua mente entenda que é dia, que está claro. Então ele não tem a produção de melanina suficiente para que possa gerar sono para você, né? Então os hormônios do sono não vão ser gerados e você não consegue relaxar e dormir. Você, quando vai dormir, já é porque está cansado. É porque o sono chegou no processo de cansaço, não de uma maneira natural. Então é isso, é aprender a gerir o tempo para que você possa ter uma vida saudável. É isso, não adianta viver de qualquer maneira, a gente precisa trabalhar para que a gente possa ter uma vida saudável.
E priorizar o que de fato é prioridade.
É isso, é isso. Pessoas que dormem pouco desenvolvem quadros de TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, em detrimento exatamente disso. Eu durmo pouco, me irrita por dormir pouco. E aí gera em mim uma expectativa que o outro dia não vai ser bom, porque eu não estou bem, porque eu não estou isso, não estou aquilo, não estou rendendo, e daqui a pouco eu não durmo na outra noite também, e daqui a pouco, às vezes, quando eu quero dormir um pouco mais cedo que eu não consigo, isso me causa irritabilidade, ansiedade. O ideal é, trabalha de manhã, sai para trabalhar, vai para o teu legado, trabalhar, estuda também. Pronto, terminou o dia, 10, 11 horas da noite, toma um bom banho morno, para o corpo relaxar, a musculatura relaxar. Apaga as luzes, tá? Pronto, e vai dormir. E outra coisa, as pessoas estão dormindo com celulares do lado. O meu celular fica distante de mim à noite. Eu coloco bem distante. Mas por que isso, Alan? Porque celular não tem que estar do teu lado. Não é legal você estar dormindo com aquele equipamento funcionando ali. Porque você está dormindo e ele está ali fechado, mas está funcionando, está chegando mensagem, tem ondas ali sendo captadas. E aí, isso queira ou não, interfere no teu sono. Não deixa esse teu celular lá fora. Eu conheço pessoas que levantam para ir ao banheiro à noite, quando volta, antes de deitar de novo, pega o celular, vê se tem alguma mensagem nova. Daqui a pouco está doente e não sabe por quê. Então é isso, tá? O teu relacionamento com o celular deve ser no limite ali do que é bacana, do que não comprometa realmente o teu dia a dia. Você tem que aprender a viver sem esse equipamento chamado smartphone, que é tão importante para a nossa vida. Mas a gente precisa, senão a gente vai desenvolver um quadro de ansiedade absurdo. Ou seja, se não tiver com o celular, eu conheço pessoas que saem de casa sem o celular, quando está chegando no trabalho, entra em pânico. Tem que voltar para buscar meu celular, tem que mandar um motoqueiro buscar o celular em casa. Cara, tá entendendo? E a vida não funciona assim. Nós não precisamos ser tão dependentes de equipamentos eletrônicos. É bom para a vida a nossa vida? É, facilita? Sim, muito. Mas essa dependência está causando problemas de saúde mental.
Alan, para a gente finalizar, resumindo tudo que a gente conversou, como é que faz para tornar 2024 um ano realmente novo?
Rapaz, a minha dica para as pessoas é: primeiro, não comece de qualquer maneira. Não faça como o seu cachorro, seu gatinho, seu animal pet, seu animal de estimação. Não viva de qualquer maneira. Não acorde de qualquer maneira, senão não vai fazer sentido para você, por exemplo, viver uma segunda-feira, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Precisa haver algo dentro de mim me motivando para viver 2024, 25, 26, 27, 28. Precisa ter algo se movendo, se mexendo, impulsionando para a vida. E isso vem por meio dos meus desejos, objetivos, aquilo que eu quero para mim, aquilo que realmente eu sonho, aquilo que eu tenho planejado para o meu futuro. E eu preciso colocar em prática. Então, Quando você entrar em 2024, não aumenta de qualquer maneira. Não são as tapinhas no ombro, no final do ano, na hora do Réveillon, e as pessoas te desejando boa sorte, que vai fazer com que você aconteça. Mas acorde de manhã entendendo que o agora vai fazer diferença. Você, daqui a 5 anos, vai ser muito resultado do que você vai viver hoje. Então, se você quer estar bem, por exemplo, daqui a 5 anos, começa a fazer diferente agora. Entra 2024 acontecendo, reprogramando a tua vida, se permitindo ao novo. Tem uma frase que eu uso muito que diz o seguinte: quem não se permite a novos desafios, não se aprofunda no extraordinário. Você precisa se permitir. Eu, com 40 anos de idade, reprogramei a minha vida, saí de 130 quilos, baixei para 89, fui para o ambiente acadêmico, fui fazer faculdade de psicologia, fiz mestrado, estou concluindo um doutorado. Mas por que isso? Porque eu não me para ano a ano de qualquer maneira. Tem adversidade? Tem. E que bom que tenha, porque é nas adversidades onde eu amadureço, onde eu aprendo. Eu não conheço alguém que seja se tornou um excelente ser humano, um excelente pai, excelente filho, excelente amigo, excelente irmão, excelente dono de empresa, numa viagem maravilhosa, em fazendo algo prazeroso. Você se torna pessoas extraordinárias passando por adversidade. É ali onde você aprende, né? Ali onde você ganha marra, você ganha musculatura para poder lidar com as situações do dia a dia. Tá bom? Então é sobre isso. 2024, se você for entrar, você que é ouvinte da Metropolitana FM, se você for entrar em 2024, entra acontecendo. Não entra com o pé direito, não, tá certo? Como eu falei, eu vou fazer uma palestra agora onde eu falo sobre despertar o gigante interior para você viver a sua melhor versão. Então, meu irmão, é para você dar uma voadora nesse gigante, tirar esse cara da rede que está aí o tempo todo adormecido e fazer ele acontecer em 2024. É isso aí, Ellen. Pelo menos é o que eu quero para mim.
Com certeza. Alan, muito obrigado pela participação no Jornal da Metropolitana, por todas essas informações. Um dia excelente para você e um 2024 maravilhoso.
Pois é. Deixa eu te agradecer primeiro a Deus pela possibilidade de estar fazendo essa entrevista contigo, agradecer a você, Ellen, pelo carinho de sempre. Carinho que vocês aí da Metropolitana me acolhe, me recebe sempre. Agradecer a Tony, que é um irmão querido que Deus colocou na minha vida. Josmo também, que é um outro irmão querido. Enfim, Carneirinho, a equipe toda da Metropolitana, são irmãos queridos. Eu gosto demais, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande a toda a equipe da Metropolitana FM. Tenho um carinho muito grande com vocês. Trabalhei aí, era muito bom estar aí na Metropolitana. Enfim, tudo que eu vivi aí. Então, agradecer a você e me colocar disponível. A hora que você precisar, só me dar o toque, só me chamar, estou aqui sempre, pode me chamar. A gente vai estar junto aí em 2024, nós vamos acontecer, vou estar junto com vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, a todos os ouvintes da Metropolitana FM. Muito obrigado, obrigado por tudo.
Obrigada também, até mais. Conversei nessa manhã com o Coach Life, mestre em psicanálise e palestrante Alan Galhardo. Você gostou dessa entrevista? Achou o tema interessante? Agora você pode acompanhar todas as nossas entrevistas aqui do Jornal da Metropolitana e nosso Spotify, Metropolitana FM Caruaru. Todos os dias teremos um novo episódio e você pode ouvir de onde estiver e quantas vezes quiser.